Mensagens Escolhidas, Volume 3, Capítulo 11: A Recepção das Mensagens. Mensagens de Encorajamento, Advertência e Repreensão. Durante meio século tenho sido a mensageira do Senhor, e enquanto durar a minha vida, continuarei a transmitir as mensagens que Deus me dá para seu povo. Não atribuo nenhuma glória a mim mesma. Em minha juventude, o Senhor tornou-me sua mensageira para comunicar a seu povo testemunhos de encorajamento, advertência e repreensão. Por 60 anos, tenho estado em comunicação com mensageiros celestiais e constantemente tenho aprendido algo a respeito das coisas divinas e da maneira pela qual Deus opera constantemente para conduzir almas do erro de seus caminhos para a luz na luz de Deus. Alguns aceitam, outros rejeitam. Tenho de fazer uma obra em favor dos que querem ser ajudados, mesmo que a luz concedida não se harmonize com suas ideias. Eles reconhecerão a luz proveniente de Deus, porque possuem os frutos da obra que aprouve ao Senhor realizar por meio de seu humilde instrumento nos últimos 45 anos. Eles reconhecem que esta obra é de Deus e estão, portanto, dispostos a ser corrigidos em suas ideias e a mudar seu procedimento. Aqueles, porém, que querem manter e reter suas próprias ideias e, ao serem corrigidos, inferem que a irmã White é influenciada a adotar determinada linha de procedimento que não está em harmonia com as ideias deles, não podem ser beneficiados. Eu não consideraria tais amigos como tendo algum valor num lugar difícil, especialmente numa crise. Tendes agora minha opinião. Não quero fazer a obra de Deus de maneira descuidada. Desejo saber qual é o dever e agir em harmonia com o Espírito de Deus. Carta de Ellen White, uma mensagem de Deus. Você pergunta se o Senhor me deu aquela carta para você. Digo que sim. O Santo Deus de Israel não condescenderá com os seus pecados. Aquela mensagem foi dada por Deus. Se você tem tido, desde que foi dada aquela mensagem, um novo senso do que constitui pecado, se realmente se converteu, um filho de Deus em vez de ser um transgressor de sua lei, então ninguém ficará mais contente do que eu. A veracidade dos testemunhos é reconhecida publicamente. Falei ao povo em Bloomfield, Califórnia, de manhã, a respeito da necessidade de serem removidos os defeitos de seu caráter, para que permaneçam inculpáveis diante do Filho de Deus quando ele aparecer. Houve profunda emoção na reunião. Dirigi-me pessoalmente a diversas pessoas, indicando os erros que haviam sido mostrados em seus casos. Todos eles se mostraram sensíveis e, muitos chorando, confessaram seus pecados e a veracidade do testemunho. Interpretado à luz de posições pré-concebidas. Há muitos que interpretam o que eu escrevo à luz de suas próprias opiniões pré-concebidas. Sabeis o que isto significa? Uma divisão na compreensão e opiniões divergentes são um infalível resultado. Como escrever de maneira a ser compreendida por aqueles a quem dirijo um importante assunto constitui um problema que não consigo resolver. Mas procurarei escrever muito menos. Devido à influência de uma mente sobre a outra, os que compreendem mal podem levar outros a fazer a mesma coisa, pela interpretação que dão aos assuntos de minha pena. Um os interpreta como acha que devem ser, de acordo com suas ideias. Outro dá sua explicação ao assunto escrito, e a confusão é o infalível resultado. Aceitação parcial. Por muitos meses, exceto algumas noites, não tenho conseguido dormir depois de uma hora da madrugada. Encontro-me sentado em conversação com você e outros, instando com você como uma mãe instaria com seu filho. Você certamente está surpreso, como eu esperava que estivesse, de eu lhe escrever de maneira tão clara e decidida. Mas tenho de fazê-lo, pois fui feita despenseira da graça de Cristo, e devo cumprir esta incumbência para o Senhor. Talvez você se sinta muito satisfeito consigo mesmo. Talvez negue a representação que me foi dada de seu caso. Alguns estão fazendo isso hoje em dia. Esta é a razão por que homens e mulheres nem sempre veem seus erros e faltas, mesmo quando estes lhes são indicados. Alegam crer nos testemunhos que lhes são dirigidos, até chegar à mensagem de que precisam modificar seus planos e métodos, que sua edificação do caráter tem de ser completamente diferente, senão a tempestade, a tormenta, a removerão de seu fundamento. Então o inimigo os induz a se justificarem a si mesmos. Depois de ler esta mensagem, você certamente será tentado a dizer: isto não é assim. Não sou como fui representado aqui. Alguém encheu a mente da irmã White com uma porção de coisas desabonadoras a meu respeito. Mas eu lhe digo em nome do Senhor que as palavras deste escrito são de Deus. Se você resolver encarar a questão deste modo, demonstrará a medida de sua fé na obra que o Senhor incumbiu sua serva de realizar. As partes que condenam com descendências favoritas. Há alguns crentes professos que aceitam certas partes dos testemunhos como mensagem de Deus, ao passo que rejeitam as partes que condenam suas condescendências favoritas. Tais pessoas militam contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz enquanto temos a luz. Menosprezar as mensagens. Frequentemente não espero dizer as coisas que digo quando estou falando diante do povo. Deus poderá dar-me palavras de repreensão, de advertência ou de encorajamento, como ele achar conveniente para o benefício das almas. Falarei essas palavras, e elas talvez interrompam o caminho de meus irmãos aos quais amo e respeito sinceramente na verdade. Espero que essas palavras sejam torcidas e deturpadas pelos descrentes. E isto não constitui uma surpresa para mim. Mas isso de meus irmãos que estão familiarizados com minha missão e com minha obra, menosprezarem a mensagem que Deus me incumbe de transmitir, entristece seu espírito. É desalentador para mim que eles escolham certas partes nos testemunhos que lhes agradam, a fim de usá-las para justificar seu próprio procedimento, dando a impressão de que aceitam essa parte como a voz de Deus. E então, quando chegam outros testemunhos que repreendem sua conduta, quando são proferidas palavras que não coincidem com suas opiniões e critério, eles desonram a obra de Deus, dizendo: "Oh, isto nós não aceitamos, pois é apenas a opinião da irmã White, e não é melhor do que minha opinião ou a de qualquer outra pessoa." Procurando palavras a que é atribuída interpretação humana. Tenho consciência do fato de que sou mortal e preciso proteger minhas faculdades físicas, mentais e morais. A constante mudança de um lugar para outro requerida pelas viagens e a realização de trabalhos públicos onde quer que tenham ido têm sido demasiados para mim, além dos escritos que estou preparando dia e noite, segundo o Senhor influencia minha mente por seu Santo Espírito. E quando deparo com evidências de que essas comunicações serão tratadas por alguns de acordo com o critério humano dos que irão recebê-las, quando percebo que alguns procuram intensamente algumas palavras que tenham sido traçadas por minha pena, a que possam atribuir suas interpretações humanas, a fim de manter suas posições e justificar um procedimento errôneo, quando penso nestas coisas, não é muito animador continuar escrevendo. Alguns dos que indubitavelmente são repreendidos procuram fazer com que toda palavra vindique suas próprias declarações. As torceduras e cavilações, as deturpações e o mau emprego da palavra são assombrosos. As pessoas se associam nessa obra. O que um indivíduo não imagina é suprido por outra mente. Torcendo as Escrituras e os Testemunhos. As lições de Cristo eram com frequência interpretadas erroneamente, não porque ele não as tornasse claras, mas porque a mente dos judeus, como a mente de muitos que afirmam crer neste tempo, estava cheia de preconceitos. Porque Cristo não tomava o partido dos escribas e fariseus, eles o odiavam, opunham-se a ele. Procuravam frustrar-lhe os esforços e invalidar suas palavras. Por que os homens não querem ver e viver a verdade? Muitos estudam as Escrituras com a finalidade de provar que suas próprias ideias são corretas. Alteram o sentido da palavra de Deus para que corresponda às suas próprias opiniões. E procedem também assim com os testemunhos enviados por ele. Citam metade de uma frase e omitem a outra metade, a qual, se fosse citada, mostraria que o seu raciocínio é falso. Deus tem uma controvérsia com os que torcem as Escrituras, fazendo com que se ajustem às suas ideias preconcebidas. Palavras torcidas e mal compreendidas. Parece ser impossível que eu seja compreendida pelos que possuem a luz, mas não tenho andado nela. O que eu disse em conversações particulares é repetido de tal maneira que signifique exatamente o oposto ao que eu queria dizer, caso os ouvintes fossem santificados na mente e espírito. Tenho receio de falar até com os meus amigos, pois depois eu ouço: a irmã White disse isto, ou a irmã White disse aquilo. Minhas palavras são tão torcidas e desvirtuadas que estou chegando à conclusão de que o Senhor deseja que me afaste das grandes reuniões e rejeite as entrevistas particulares. Aquilo que eu digo é relatado de um modo tão deturpado que se torna novo e estranho para mim. É mesclado com palavras proferidas por homens para apoiar suas próprias teorias. Desde o começo, uma voz. Solicitamos que você tome sua posição ao lado do Senhor e desempenhe sua parte como súdito leal do reino. Reconheça o dom que tem sido colocado na Igreja para a orientação do povo de Deus nos dias finais da história terrestre. Desde o princípio, a Igreja de Deus tem tido o dom de profecia em seu meio como viva voz para aconselhar, admoestar e instruir. Chegamos agora aos últimos dias da obra da mensagem do terceiro anjo, quando Satanás operará com crescente poder porque sabe que seu tempo é curto. Ao mesmo tempo, nos advirão, por meio dos dons do Espírito Santo, diversidades de operações no derramamento do Espírito. Este é o tempo da chuva serôdia. Tirada a barreira protetora. O inimigo tem empenhado seus magistrais esforços para abalar a fé de nosso próprio povo nos testemunhos. E quando aparecem esses erros, eles pretendem provar todas as posições pela Bíblia, mas interpretam mal as Escrituras. Fazem afirmações ousadas, como foi o caso do pastor Ken Wright, e deturpam as profecias e as Escrituras para provar a falsidade. E depois de enfraquecerem a confiança de nossas igrejas nos testemunhos, os homens têm derrubado a barreira, para que a descrença na verdade se torne muito difundida e não haja nenhuma voz que possa erguer-se para deter a força do erro. Isto é exatamente como Satanás tensionava que fosse, e os que têm preparado o caminho para o povo não dar atenção às advertências e repreensões dos testemunhos do Espírito de Deus, verão surgir uma torrente de erros de toda a espécie. Reivindicarão a Escritura como sua prova e prevalecerão os enganos de Satanás sob toda a forma. Protegidos contra os enganos de Satanás. Os homens poderão apresentar um ardil após o outro, e o inimigo procurará desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e tem lhe dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nestes últimos dias. Não estás traindo a mim, mas ao Senhor. Tenho procurado cumprir meu dever para convosco e para com o Senhor Jesus, a quem eu sirvo e cuja causa eu amo. Os testemunhos que vos tenho dado na realidade me foram apresentados pelo Senhor. Lamento que tenhais rejeitado a luz concedida. Estais traindo vosso Senhor, porque em sua grande misericórdia ele vos mostrou exatamente onde vos encontrais espiritualmente. Ele conhece todo o desígnio do coração. Nada lhe é oculto. Não estais traindo a mim. Não é contra mim que estais tão exasperados. É contra o Senhor, o qual me deu uma mensagem a ser transmitida para vós. Abandonando a fé nos testemunhos. Uma coisa é certa. Os adventistas do sétimo dia, que se colocam sob o estandarte de Satanás, abandonarão primeiro sua fé nas advertências e repreensões contidas nos testemunhos do Espírito de Deus. Está sendo feito o apelo para maior consagração e serviço mais santo, e continuará a ser feito. Dois exemplos típicos. Primeiro, testemunho pessoal recebido de bom grado. Voltamos em 12 de dezembro de 1892. ao anoitecer do dia seguinte, o irmão Fonkred veio falar comigo. O fardo de seu caso incidia sobre o meu espírito. Eu lhe disse que tinha uma mensagem para ele e sua esposa que preparei diversas vezes para enviar-lhes, mas achei que o Espírito do Senhor me proibia de fazê-lo. Pedi que ele marcasse uma hora em que pudesse vê-los. Ele respondeu: "Estou contente porque a senhora não me enviou uma comunicação escrita. Prefiro receber a mensagem de seus lábios. Se ela viesse de outra maneira, penso que não me teria feito algum bem." Ele perguntou então: "Por que não me transmite a mensagem agora?" Eu disse: "Pode ficar para ouvi-la?" Ele replicou que faria isso. Eu estava muito cansada, pois assistira às solenidades de encerramento da escola aquele dia. Mas levantei-me da cama em que estava deitada e li algo para ele durante 3 horas. Seu coração abrandou-se, havia lágrimas nos olhos e quando eu terminei de ler, ele disse: "Aceito cada palavra. Tudo isso se refere a mim." Grande parte do assunto que eu havia lido se relacionava com o escritório Echo, editora australiana, e sua administração desde o começo. O senhor também me revelou a conexão do irmão Fonkrit com os maçons, e afirmei claramente que se ele não rompesse todo o laço que o prendia a essas associações, perderia sua alma. Ele disse: "Aceito a luz que o senhor me enviou por seu intermédio. Agirei de acordo com ela. Sou membro de 5 lojas maçônicas e 3 outras estão sob minha direção. Efetuo todas as suas transações comerciais. Agora, não assistirei mais às suas reuniões e terminarei minhas relações comerciais com eles o mais depressa possível." Repeti-lhe as palavras proferidas por meu guia com referência a tais associações. Fazendo um certo movimento realizado por meu guia, eu disse: "Não posso relatar tudo o que me foi apresentado." O irmão Fonkrit contou ao pastor Daniels e a outros que eu fiz o sinal especial conhecido apenas pela ordem mais elevada dos maçons, na qual ele acabara de ingressar. Ele disse que eu não conhecia o sinal e não estava inteirada de que fazia o sinal para ele. Isto constituía uma prova especial para ele de que o Senhor estava operando por meu intermédio para salvar-lhe a alma. Segundo, um irmão e o visitante ao acampamento. Levei alguns de nossos irmãos para um lado em nossa tenda, na reunião campal de Milton, Washington, e li o assunto que eu escrevera 3 anos antes a respeito de sua conduta. Eles haviam prometido alguma coisa à Associação Geral e retiraram tudo o que tinham dito. Li para eles testemunhos diretos, claros e incisivos, mas eis em que consistia a dificuldade. Eles não sentiam nenhuma obrigação de crer nos testemunhos. O irmão Hélio fora um dos componentes do grupo Marion quando ele residia em La Porte, Iowa, e o que devia ser feito com essa gente era um mistério. Não havia nenhum pastor ou sua mensagem que eles respeitassem acima de seu próprio critério. A questão era como fazer com que alguma coisa tivesse influência sobre eles. Só podíamos orar e trabalhar por eles como se acreditassem em cada palavra do testemunho, sendo, porém, tão cautelosos como se fossem descrentes. Sábado de manhã, 7 de junho de 1884. Fui à reunião e o Senhor me deu um testemunho diretamente para eles, de maneira completamente inesperada para mim. Eu o derramei sobre eles, mostrando-lhes que o Senhor enviou seus ministros com uma mensagem, e a mensagem trazida por eles era o próprio meio ordenado por Deus para alcançá-los, mas eles sentiam-se livres para dilacerá-la e invalidar a palavra de Deus. Sábado, 14 de junho. Tivemos reuniões que seriam lembradas por muito tempo. Sábado de manhã falou o irmão J. N. Loughborough. Eu falei à tarde, o Senhor me ajudou. Então eu os convidei a vir à frente. 35 atenderam ao apelo. Eram pela maior parte rapazes e moças e homens e mulheres idosos. Tivemos uma reunião muito valiosa. Alguns que haviam abandonado a verdade voltaram com arrependimento e confissão. Muitos estavam dando o primeiro passo. O Senhor mesmo se achava ali. Isto parecia desfazer o preconceito, e foram dados testemunhos enternecedores. Tivemos um recesso, e então começamos de novo e a boa obra prosseguiu. Sexta-feira à tarde eu li um assunto importante escrito 3 anos atrás. Este foi reconhecido como sendo de Deus. Os testemunhos foram aceitos calorosamente e houve confissões de grande valor para os transgressores.